E o IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, ele pesa no bolso dos brasileiros nesse começo de ano. O que ele significa quando foi fundado? Qual é a distribuição de recursos que ele arrecada? Para falar sobre isso, eu tenho aqui comigo o advogado, especialista em direito tributário, Márcio Pérez. Doutor Márcio, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Bom, os brasileiros estão pagando IPVA. De onde veio isso? Para onde vai o dinheiro?
O IPVA ele é considerado um tributo relativamente novo, né? Ele foi instituído em 1985 em substituição à antiga taxa rodoviária única, tá? Com algumas características diferentes, né? Houve uma adequação do tributo e ele é um tributo da espécie imposto, certo? E de competência dos estados. Cada estado, então, tem a legitimidade para legislar sobre esse tributo.
Então os estados podem, de certa forma, também direcionar os recursos dele.
Exatamente. As diretrizes de cada estado vão determinar a aplicação desse dinheiro arrecadado com o pagamento do IPVA e, inclusive, vão legislar também sobre a alíquota cobrada. Por isso que acaba gerando uma certa guerra fiscal entre os estados, onde alguns estados cobram alíquotas mais altas, né, 4%, e outros mais baixas, 3% ou 3,5%.
Então esse tributo não tem nenhum tipo de rubrica pré-determinada?
Não, Gilson, a própria Constituição Federal, ela cuidou de definir isso daí, que não há uma vinculação ao gasto desse tributo, né? Ela consagra o princípio da não vinculação dessa receita, deixando a cargo de cada ente federativo, estados ou Distrito Federal, definir como será aplicado o dinheiro do IPVA.
Diferente da TRU, que era a taxa rodoviária única, ela era direcionada para as rodovias.
Exatamente, Gilson. A antiga TRU era direcionada, era específica para manutenção, conservação e construção de rodovias. O IPVA já não. E isso aí é que gera aquela divergência, já um tanto antiga, né, sobre o pagamento dos pedágios. Por que eu tenho que pagar pedágio se eu já pago IPVA? Acontece que o pedágio, sim, ele é destinado e o IPVA não. Ele não é destinado especificamente à manutenção e construção de rodovias.
Inclusive o IPVA é considerado um dos impostos mais importantes de alguns estados, né?
Não, com certeza. A arrecadação do IPVA ela tem uma força muito grande, atingindo a casa dos bilhões, certo? E então porque ele tem, o IPVA ele tem duas funções do ponto de vista jurídico, certo? Fiscal, que é a arrecadatória, abastecer o cofre dos estados e Distrito Federal, e tem a extra fiscal, quando ela diferencia alíquotas de acordo com o tipo de combustível utilizado pelo veículo, né? Veículos que utilizam combustíveis orgânicos ou não fósseis, tem um IPVA com um desconto, né? Paga um pouco menos.
Ah, então existe também esse direcionamento, quer dizer, o incentivo a você utilizar um combustível orgânico ou, vamos dizer assim, que ambientalmente responsável.
Correto, é uma função chamada extrafiscal que tem essa finalidade aí de política pública, de promoção de utilização de combustíveis não fósseis.
Essa discussão, por exemplo, o pessoal faz do carro elétrico.
Exatamente, exatamente. Até a previsão aí de uma isenção para alguns tipos de combustíveis utilizados em veículos, energia limpa, né, que eles falam.
Agora, tem carros mais antigos que não pagam IPVA, é isso?
É, exatamente. Uma série de regrinhas do IPVA, como nós falamos que ele é de competência estadual ou dos entes federativos, estadual, estados e Distrito Federal, cada um vai definir certas regras para isenção, a definição de alíquotas. Então, alguns estados definem o ano em que o carro deixa de ter a obrigação de recolher o IPVA.
Aí é de cada estado?
Isso aí é uma regra de cada ente federativo. Assim como a isenção por certas doenças, né? Uhum. E mesmo a questão da devolução do IPVA quando o veículo é furtado, né? São regras que são definidas por cada estado.
E também de pessoas, quando a pessoa tem algum tipo de limitação física e compra um carro, às vezes tem esse tipo de isenção também em alguns estados?
É, exatamente, limitações físicas ou de certas doenças, elas ensejam a isenção do tributo.
Agora, quando esse tributo ele é distribuído para estados e municípios também. Quer dizer, uma parte vai para o governo estadual, a outra vai para os governos municipais.
Exatamente, isso aí faz parte, né, dessa divisão dos tributos, visto que o veículo, na verdade, ele roda no município e gera despesas para o município. Uma das coisas seria manutenção de estradas, rodagens e ruas, né? E outra seria questões que envolvem políticas públicas de cada município. Então, apesar do Estado ser o ente competente e legitimado para cobrar e receber esse tributo, é feita essa divisão entre os estados, 50% para o estado arrecadador, 50% para os municípios onde foi registrado o veículo.
Então significa que o IPVA hoje, como o senhor mesmo colocou, não é direcionado recursos para as rodovias, manutenção de estradas, mas inclusive outros setores dependem dele para poder se manter, como educação.
Com certeza, a educação, a saúde, são alguns dos setores sociais que são destinados às verbas arrecadadas com o IPVA.
Agora eu queria pedir a opinião do senhor sobre um fator que é muito importante a gente discutir isso, né? Nós temos um grande número de veículos no Brasil, se multiplicam o número de veículos no país. E a gente precisa, de certa forma, reduzir o uso do automóvel. A taxação maior do IPVA seria uma alternativa? Que muita gente discute, deve ser ter que cobrar mais para quem tem carro. Como é que o senhor analisa isso?
Olha, Gilson, essa é uma das correntes que vigoram por aí, tá? Mas eu não sei se isso seria uma solução. Mesmo porque as alíquotas, elas, apesar da Constituição Federal delegar essa função de atribuir a alíquota a cada estado ou a cada ente federativo, existe uma limitação ao poder de tributar, também controlado pela própria Constituição Federal. Então, essa limitação ela não poderia exacerbar uma razão simplesmente por questão de controlar o tráfego. Uhum. Tá? Existem outras maneiras. E também isso aí acabaria atingindo alguns direitos constitucionais pétreos que o contribuinte, que o cidadão tem, né? A propriedade, por exemplo, ele tem o direito de ter 2, 3, 4, quantos veículos ele puder ter, e ele tem o direito de trafegar com esses veículos quando ele quiser, se ele tiver condições de arcar com suas custas.
Agora tem aqui uma pergunta do ouvinte, chegar. O Marcos pergunta o seguinte, ó. O não pagamento do IPVA pode levar à desapropriação do veículo para cumprir o pagamento da dívida?
Veja bem, a questão do não pagamento do IPVA, ele impede o licenciamento desse veículo. E com isso, não existe aquela ideia de que deixar de pagar o IPVA gera o recolhimento do veículo. Não diretamente, mas gera indiretamente, porque se ele não permite o licenciamento, o não licenciamento, sim, ele permite, autoriza o recolhimento do veículo. Agora, o não pagamento do IPVA, por outro lado, ele gera também uma dívida ativa, né, junto ao órgão público. E com isso, uma das possibilidades seria a penhora do bem para pagamento da dívida.
Então significa que se a gente for pego, por exemplo, numa blitz sem pagamento, apreensão do veículo, isso se não for cumprido o pagamento, isso pode levar inclusive a leilão do veículo.
Vai poder, no final da cadeia aí, vai poder levar sim a leilão do veículo.
Outra coisa importante, mais uma pergunta de ouvinte. O Cláudio pergunta o seguinte, a questão de não pagamento e parcelamento das dívidas em atraso, que existe hoje no governo, é um direito até quando da pessoa que deve? Eu posso negociar essa dívida com o Estado? Existem fatores para se negociar isso de forma diferenciada ou não?
Olha, a questão de parcelamento e negociação de dívidas tributárias, ela depende de lei específica, autorizando essa negociação. Tá? Não é uma prerrogativa simplesmente do órgão. Tem que haver lei. Como tudo no direito tributário, tem que ser observado o princípio da legalidade. Não a simples vontade ou discricionariedade do ente público. Entendi. É necessário a criação de uma lei autorizando esse parcelamento ou a negociação do tributo.
E com regras próprias, né, no caso, prazo de parcelamento, juros.
Ah, exatamente, sim, porque senão não compensa o Estado ficar negociando, às vezes são dívidas pequenas, né? Uhum. Então, a própria lei estabelece todos os parâmetros dessa negociação.
Doutor Baixo, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson, um grande abraço para você, um bom dia para os ouvintes.
Eu conversei com o Márcio Pérez, é especialista em direito tributário, falando sobre IPVA, que existe, segundo o Dr. Márcio, desde 1985, pela Constituição de 88, liberando os recursos para investimento em outras áreas que não as rodovias, as vias públicas, a manutenção das vias de tráfego de veículos. Como era a antiga TRU, a taxa rodoviária única, parte do imposto para os municípios, parte do imposto para o Estado.